Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Fala Série, capítulo 530. Este é o Fala Série, o programa antenado com o presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Márcio Neves, Alex Caieiro, Edson Oliveira, Gustavo Tango Vasconcelos e Vinícius Schiavini para falar de O Mandaloriano, The Mandalorian, a série ligada ao universo de Star Wars. Deixe o seu recado em comboconteudo.com. Considere fazer o seu apoio na nossa campanha apoia.se/combo.
É isso aí, olá a todos, sejam bem-vindos ao Fala Série. Não, vocês não estão doidos, quem tá falando é realmente Márcio Neves. E eu estou aqui na companhia de Vinícius Schiavini.
Olá pessoas, eu moro aqui, alguém me dá comida?
Alex Caieiro.
Olá pessoal, será que existe quarentena em Tatooine? Ou quem vive em Tatooine vive em quarentena?
É uma boa pergunta. Edson Oliveira.
Deve ser oitentena, né, eles têm dois sóis.
É, pode ser. E aqui, participando pela primeira vez do Fala Série, temos a companhia aqui de Gustavo Tango Vasconcelos.
Eu não sei quem é, mas eu sei quem sabe.
Oh. E estamos aqui reunidos, vocês já viram aí provavelmente, né, na hora que fizeram o download, né? Não é surpresa para vocês, mas de qualquer forma estamos aqui reunidos para falar da série The Mandalorian, distribuído pelo serviço de streaming do Disney Plus. Todo mundo aqui foi nos Estados Unidos assistir, imagino eu, né? Foi e voltou toda semana.
Sim, claro, por isso a gente parte do grupo de risco.
Exatamente.
É lógico, Samoa Americana tá aí.
É, isso aí. Quer começar a falar um pouco, falar uns detalhes aqui da série, né? Que Ela foi criada pelo Jon Favreau, né? É um projeto conduzido por ele, né? Ele é o criador, mas ele tem ajuda, né? Ele tem ajuda do Dave Filoni, que é ninguém mais, ninguém menos, que é a cabeça por trás das animações de Clone Wars e Rebels, né? E Mandalorian, né, é a primeira adaptação live action para TV, né, da franquia Star Wars. Já tem um tempo que tem discussões aí sobre ter uma série de TV, já desde 2009 tem roteiros que são apresentados, descartados, que o George Lucas já queria fazer e tal, né? Só que geralmente esbarrava num pequeno problema, custo. Que fazer uma produção de Star Wars live action tem muito cenário, muita prop, muita maquiagem, né? Se você quiser manter o ambiente Star Wars, você gasta, tem muito gasto. E acabava sendo deixado de lado, porque ninguém queria bancar esse custo, né? Até que uma coisa aconteceu, né? A empresa do George Lucas, a Lucas Filmes, ela foi comprada por ninguém menos que a empresa do Rato, né? A Disney chegou lá, né, tomando tudo, né, comprando tudo que vê pela frente, adquiriu aí a empresa do George Lucas e começou já, logo de cara, começar a anunciar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, produções de Star Wars, né, e já desde essa compra já tinha um rumor sobre séries live action, até que finalmente em 2017 começaram a fazer o estudo, e em 2018, se não me engano, anunciaram, né, a série do Mandaloriano, né, que todo mundo a princípio achou que seria a série do Boba Fett, até que eles esclareceram que não é o Boba Fett, é um Mandaloriano, né. O que vocês acharam dessa ideia de uma série live action? Que, assim, tem sempre aquele lance de fã, né, que fala, pô, seria legal, mas tem sempre aquele fato realístico, isso não vai dar certo, por causa que é TV, tem o curso envolvido, né? Mas, assim, no final das contas, o que vocês acharam da produção como um todo?
Logo de cara, antes disso, eu até queria fazer essa pergunta e ver se alguém sabe a resposta. O Mandalorian, ele existe porque ele já estava sendo pensado antes? Ou foi porque a Disney resolveu lançar o serviço de streaming deles e eles pensaram, pô, a gente precisa de nomes de peso aqui pra poder emplacar esse negócio, a gente tá começando, todo o acervo do início é pequeno, então tem que ser no mínimo chamativo.
É, ele nasceu em decorrência do streaming, porque o streaming já foi anunciado que ia existir lá em 2017, né, que começaram a falar sobre que ele ia surgir, e foi mais ou menos nessa época, né, que o Jon Favreau lá foi buscado, procurado e contratado para poder começar a produzir, né, a série junto com o Dave Filoni. Então ela surgiu em decorrência do streaming.
É, mas, ô Mário, mesmo antes de começarem a falar do Disney Plus, já havia conversas da Disney com outras produtoras, isso bem antes da compra da Fox até, de ter uma série live action. É possível procurar e achar na internet, existem alguns storyboards que foram feitos. Obviamente não foi pensado, era no mundo de Star Wars e focado em Jedi, mas nada focado no Mandaloriano. Provavelmente essa ideia, a ideia de focar no Mandaloriano, ela surgiu por parte do próprio David Filoni, porque ele é um dos roteiristas de Rebels, né? Onde os Mandalorianos têm um destaque muito grande e são muito bem retratados, inclusive.
Ele é mais do que roteirista, ele é o criador de Rebels e a série Clone Wars também.
Então talvez, se nunca houvesse um serviço de streaming da Disney, uma série de Star Wars nunca saísse do papel.
Não que nunca saísse do papel, mas
demorasse mais.
Talvez demorasse mais, né? Porque onde é que vai passar? Por causa que ele meio que serviu como um carro-chefe, né, pra estreia do serviço, né? Então eles já investiram todas as fichas, não, vamos abrir o serviço. Vai ter esta série do dia 1 aqui disponível já saindo pra vocês, pra vocês curtirem, né? Então ele foi meio que capitalizado para poder fazer o chamariz pro serviço deles, né? O que
obviamente
foi bom.
Quando eles precisaram de uma série, eles decidiram, ok, a gente vai usar um nome de peso agora e vamos afundar uma fortuna em dinheiro para produzir esse negócio.
É, mas eu adicionaria um outro ponto também pro motivo da série existir. Star Wars, ele seria uma série cara, independente do lugar que fosse ser transmitido por streaming ou num canal convencional. Eu acho que muito da existência do Mandaloriano é Game of Thrones. Por que eu digo isso? O Game of Thrones foi uma das primeiras séries a ter valores absurdos para todos os episódios, tá? Não vamos falar de Friends ou outras séries que tiveram também um custo astronômico, mas por causa dos atores. No caso de Game of Thrones, a gente sabe que é por causa do custo mesmo de produção. E foi seguido até o fim do último episódio. Então, uma média de 10 milhões por episódio. E que, se eu não estiver enganado também, é o mesmo custo de produção do Mandaloriano. Então a gente tem aí séries caras como Chernobyl, que foi uma série cara, o Game of Thrones, e depois as séries da Netflix, e aí assim por diante. Então a gente vai ver aí aumentando o custo de produção, né? Aumenta a qualidade da produção, né? Quando o dinheiro é bem investido. E aí a gente vê séries agora igual o Mandaloriano e o The Witcher, por exemplo, no Netflix, que também tem um custo alto de produção.
Só para constar, o custo estimado da temporada foi de 100 milhões, custo total da temporada.
É uns 11, 12 milhões por episódio, aí foram 8.
É buscado.
Então, beleza, vamos fazer uma série, fizeram a série do Mandaloriano. E temos então aí a premissa, né? Ela se passa, é dito, não é dito exatamente nos episódios, mas é dito off, né, assim, né, divulgação e tudo mais, né, ela se passa 5 anos depois do fim da saga original, né, da trilogia original, né, então 5 anos depois da queda do Império no Retorno de Jedi, né, a Batalha de Endor, e o Império ele tá desmantelado, né, ele tá aos pedaços e ainda tem um ou outro foco de perseverança ali, o que eles chamam de Eu escutei o termo em inglês, eu não sei se eu consigo traduzir, que é loyalists, né, que seriam os legalistas, leais ao Império, né, aqueles remanescentes que ainda querem manter aquela coisa no ar, né. A gente vê isso nessa série, né, que tem a gente tá acompanhando então a história do Mandaloriano, que é o Din Djarin, a gente já sabe o nome dele, já é dito isso na primeira temporada, né, que ele é um caçador de recompensas, que tá lá fazendo os bicos dele lá pra poder sobreviver e ajudar a tribo dele, o clã desse, logo que seja aquele grupo. Só que no curso dele ficar cumprindo, né, as missões de captura dele, ele acaba se deparando com uma situação inusitada, que o alvo da vez é uma criança. A princípio ele não sabe, né, por causa que dizem pra ele que é tem 50 anos, né, mas depois quando ele vê o que é, né, é uma criança de 50 anos, e a gente tem a surpresa da revelação de que é como todo mundo tá chamando, eu vou chamar também, por causa que é mais fácil, um bebê Yoda, né. Não é o Yoda bebê, gente, calma. É por causa que a gente não tem nome pra raça.
Tem que deixar claro isso, né.
A gente não tem o nome da raça, nada do tipo. Então todo mundo fala que é um baby Yoda pra facilitar a vida.
É mais fácil do que dizer um bebê da mesma raça que Yoda, mas que não é Yoda.
Exatamente.
Aliás, alguém sabe qual é o nome da raça do Yoda?
Não, não é dito. Isso é o maior segredo do George Lucas. Ele trata o Yoda como se fosse um xodó, né? Tratava, por causa não estar mais na mão dele, né? Então ele deixava tudo que envolvesse Yoda era muito controlado e regrado por ele. Então é muito pouco que aparece, né? Então não é dito muito sobre o passado dele, né, de que planeta ele veio e tal. Ele criou lá a Yedo lá pro primeiro, né, o episódio 1, né, que é o Ameaça Fantasma, mas ela não volta nos outros dois filmes, ela não aparece mais, só aparece naquilo, tá lá no guia visual não é dito nada, só diz que é da mesma raça do Mestre Yoda, acabou, né, e ela é bem mais nova também, sei lá, tem uns 600 anos, sei lá, uma coisa assim que é dito, e acabou por aí, né, e acho que aparece em quadrinhos, ou em jogo, acho que foi naquele da BioWare, que é o... Qual é o Knights of the Republic? Que aparece um outro Yoda lá, um terceiro lá, um guerreiro da raça do Yoda lá, e acabou por aí. Né? É o máximo que a gente tem, né? Então, não é dito raça, né? Não é conhecido, não é sabido, então é o grande mistério que o George Lucas sempre manteve. Talvez é uma coisa que a gente vai descobrir mais no Mandaloriano, ou não sei.
Aparentemente, a raça do Yoda, qualquer que seja ela, tem uma afinidade considerável com a força, né?
Até agora, todos os caras da raça que foram mostrados eram sensitivos de alguma forma, né? Então, aparentemente, por enquanto sim.
Até agora 100%, né?
Até agora tá 100%, isso.
Não só Force Sensitive, né? Eles são Force User, né?
Correto.
Talvez a pigmentação verde da pele venha da cor dos midichlorians, não sei.
Ah, pelo amor de Deus, não menciona isso
aqui, não. Não fala isso.
Let it go. Esquece isso. Isso foi uma coisa lá, um delírio do Lucas. Isso nunca mais foi usado nem em Clone Wars, nem em outro filme, nada. Nossa. É outra.
Ai, caramba. Retconned?
É, deixa pra lá, esquece isso. Ele meio esqueceu depois. Agora, o que vocês acharam da surpresa? Vocês esperavam, por causa que nada, zero, não teve divulgação, não teve merchan, não teve pedido de encomenda de brinquedo poder já ser produzido, que realmente eventualmente fosse vazar depois, nada, tanto que eles sofreram com isso, né, por causa que só agora agora estão tendo os merchandising saindo, né? Por causa que não tinha brinquedos, pelúcias, canecas, mochilas, nada disso.
O que é bem a cara de Star Wars, né? Que Star Wars também teve. Star Wars teve uma vez que o brinquedo não ia ficar pronto a tempo, aí lançaram o Vale Brinquedo. Você ia lá e comprava o direito de depois ir buscar o brinquedo quando ele ficasse pronto.
É, mas isso daí é um...
brinquedo.
Mas isso daí é até uma história interessante que tem naquela série da Netflix, lá, o Brinquedos, a Nossa Infância, que fizeram a Nossa Infância. É, que o primeiro episódio é justamente, né, da franquia, né, dos brinquedos, do Star Wars, né, que teve aquele lance lá do acordo do Lucas, né, de, ah, não, beleza, eu abro mão de Lucas, essas coisas, mas o direito relacionado de merchandising aqui é meu, beleza? Eu falo, ah, beleza, vai dar nada nisso. Vai dar nada, não deu nisso. Mas assim, ele teve dificuldade, demorou muito para ele conseguir achar o fabricante correto, né, o molde correto, e atrasou a entrega, né, então é por isso que teve isso. O caso do Bebê Yoda é diferente, eles mantiveram o segredo total, ninguém falou nada, foi incrível, ninguém sabia, ninguém esperava por
isso. No caso atual, o guardar segredo foi parte do merchandising, né, porque criou uma curiosidade ainda maior por parte dos fãs.
O curioso é que eles nunca disseram que tinha um segredo, né, que ia ser revelado na série, né. É, foi um grande boom do final do primeiro episódio. Todo mundo, eu mesmo, né, o cérebro chapinhou no teto depois que eu terminei o primeiro episódio.
É, eu acredito que nem eles, nem os produtores da série, eles esperavam que ia ter um boom tão grande. Porque eu lembro que uma ou duas semanas depois acho que do segundo episódio, que é quando aparece o Baby Yoda, primeiro ou segundo, não me recordo, na Amazon, já tinha o Baby Yoda para comprar. Só que você tinha que esperar de 30 a 60 dias para chegar. Ou seja, o Esquias falou agora há pouco do voucher, né, da primeira leva de brinquedos do Star Wars, bem semelhante, né? Só que agora no site da Amazon.
Agora vocês falaram, nem eles esperavam. Esperavam. E sabe quem esperava com um sorriso no rosto? O cara do garfinho. O cara que criou o garfinho. O cara do garfinho? Que viraram. Pô, nós vamos fazer uma série de Star Wars, vai ser legal. Mandalorian, tem aí a Gina Carano, tem. Aí ele, e se puser um bebê? Bebê? Que bebê? Aí ele, um bebê Chewbacca. Aí ele parou, ele, não, ainda tem um vivo. Um bebê Yoda. Aí eles, uau, ele fez de novo.
O segredo foi muito bem guardado, certo? Até exatamente o ponto, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, que ele foi live na televisão, no serviço de streaming. Porque a partir daquele momento, eu não consegui assistir no momento do lançamento, fui assistir um dia depois, mas a internet já tinha tido um meltdown completo e as fotos do Baby Yoda já estavam em todo lugar. Então, foi difícil para quem assistiu menos de 24 horas depois não saber que Bebê Yoda estava na área.
Eu consegui me resguardar, eu consegui assistir a tempo antes das coisas começarem a pipocar na minha timeline, então eu fui seguro e fui surpreendido.
Não, e o boom foi tão grande que até pessoas que não assistiam uma série sabiam que tinha o Bebê Yoda. Tinha uma série de Star Wars que tinha o Bebê Yoda. Ninguém sabia o que era a série da Mandalorian, mas sabiam que tinha o Bebê Yoda. Isso que eu achei impressionante.
Aliás, falou uma série de Star Wars, eu quero ressaltar um ponto que eu falei no pós-créditos de A Ascensão Skywalker, que é o fato de que a série tecnicamente se chama The Mandalorian.
É isso. Não tem o Star Wars The Mandalorian.
Não tem o Star Wars. A gente pode chamar de Star Wars The Mandalorian, mas o nome da série é The Mandalorian. Mas principalmente, na abertura tem uma vinheta da Lucasfilm e tem uma vinheta de Star Wars. Como que dizendo que agora virão mais produtos, não necessariamente com o título Star Wars, dentro desse guarda-chuva. E também abrindo a possibilidade para a Lucasfilm trabalhar outras franquias desse jeito.
É algo mais ou menos para quem assistiu os dois filmes que já saíram do Animais Fantásticos, né? No início dos créditos também, né? Na vinheta que aparece, né? Aparece lá aparece o Warner, depois tem o Wizarding World, né? Que seria um selo, né? Apesar de que, na minha impressão, já falei isso no pós-crédito do segundo filme, né? Do Animais Fantásticos, eles deviam ter deixado o Animais Fantásticos só no primeiro filme e o segundo diante só ser os crimes de Grindelwald, seja o que for, né? Não largar de mão esse lance de animais. Mas é outra história, é só uma curiosidade pra comentar aqui, paralelo.
Que é a tendência do que a Disney tá fazendo agora, que eles são os donos da franquia, né? Eles fizeram a terceira parte da trilogia e, ao mesmo tempo, também já rolando Rogue One, a Star Wars Story, que não é Star Wars, mas é uma história de Star Wars, e Solo. E vai ter um agora de Obi-Wan, né?
Sim, a próxima série live action pra 2021, eu acho. E com o Ian McGregor ainda por cima, né? Voltando pra reprisar o papel.
Muito bom.
E vai ter uma outra série também, que era de um cara do Rogue One, né?
Sim, a série do Cassian Andor.
É, que eu acho, honestamente, totalmente desnecessário, mas vamos ver o que eles vão apresentar. Assim, é o famoso, nossa, não vou assistir a trilogia de Star Wars nova porque é ruim, mas estou lá no cinema assistindo. Então, vamos pagar pra ver.
Você acha a série desnecessária, mas convenhamos que Mandalorian, como foi apresentado pra gente, também era desnecessário, né?
Até porque tudo que tinha falado de tudo que era de Mandaloriano, Rebels já tratou tudo lá dentro. Então, aí apresentaram uma nova série. Ah, vamos ver, né? Tem Pedro Pascal, tem um elenco de respeito até. E vamos conferir. Ah, mesmo pode acontecer com o Cassian Andor também, né?
E pior que isso, até, por causa que se você levar em conta só o pessoal de TV e cinema, tirando. Nem TV, mas só de cinema mesmo. Mandaloriano, what? Que? Nem conseguem conectar o com Boba Fett. Só quem é os fãs que acompanham, lê os estendidos, o antigo universo estendido, que agora é Legends, aquela coisa toda. Todo mundo sabe que ele é um Mandaloriano, mas nas séries de filmes, nada. Ele é o Boba Fett, um caçador de recompensas. Acabou.
E na série ainda eles aprofundaram mais ainda com uma aparição de um objeto aí que a gente vai falar mais pra frente, né?
Sim, vai lá no final. Mais lá pro final, quando a gente vai falando dos personagens. Bom, surpresa dada aí, né? Desse personagem que ninguém contava. Aliás, que personagem... Cara, eles acertaram. É um personagem muito hiper carismático, mas vamos falar dele quando for falar dos personagens em si, tá? Vamos segurar um pouquinho.
Quando for falar dos personagens em si, a gente só vai falar dele, né?
Pra fazer o quê, né? Mas continuando aqui sobre a série em si, né, a gente vê essa série, né, ela é episódica, obviamente, né, ela não é como se fosse um grande episódiozão, né, ela consegue separar em arcos, né, fechados em cada episódio, de certa forma, mas a produção ela é muito, 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 muito inspirada em Velho Oeste, os filmes de Bang Bang, Western Spaghetti, essas coisas. E também, isso já era uma inspiração muito, muito... Para quem vê de tudo de cinema e vê as tendências, reparar mais, mas do leigo talvez não seja tão evidente, mas tanto a série de filmes, o primeiro filme do Star Wars e quanto a série Mandaloriano, é filme de samurai, né? Tem muito...
Sim.
Pô, tem um episódio que ele é todo os sete samurais, apesar de você contar que são dois samurais, né? Mas é basicamente os sete samurais, um episódio 4, se eu não me engano, né? Então, é muito, muito inspirado. O primeiro episódio, cara, quando começa a tocar trilha e tal, pô, isso é western puro, cara. Isso é John Wayne, isso é Clint Eastwood, é uma coisa assim.
O Márcio, só um momento cultural aqui. Esse estilo de filme, né, estilo, entre aspas, sete samurais, se chama Shambara, que é o tipo, o herói que chega numa vila e tem que ajudar as pessoas necessitadas.
Nossa, tem até um nome pra isso. Imaginável, tinha que imaginar.
É japonês, né, velho? Japonês tem categoria e subcategoria, né?
Mas o mais legal de tudo, você sabe por que o Mandaloriano ele ajuda todo mundo?
Because this is the way.
É isso aí.
Ou como ficou no. Pra quem viu legendado, com a legenda oficial da Disney, né? Ou dublado, que também tá a mesma tradução, né? Como deve ser, né? Muita gente torceu o nariz, dizendo, não, tinha que ser, este é o caminho. Não, 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 não. Eu acho que combina perfeitamente, é uma adaptação muito boa para português, né? Que quando uma pessoa fala, this is the way, this is the way it must be, é uma coisa assim, né, amigo? Então, é como deve ser. É assim que as coisas são, é assim que as coisas têm que ser, né? Não é um caminho, uma estrada, né, que tá indicando, né? A tradução para mim ficou muito boa.
É como tem que ser, né?
Na tradução simples, né?
Não é uma tradução simples, é uma adaptação, o que funcionou muito bem, no meu ver.
É assim que eles definiram que ia ser, ficou muito bom, né? E I have spoken.
a gente já tinha antes, né, algumas frases, né, que é I have a bad feeling, né, tem it's a trap, né, também tem o May the Force be with you, e agora nós temos This is the way e I have spoken. Que eu vi muito, 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 muito usado.
No... Que vai pro hall onde também tá Soul Say We All.
Soul Say We All, exatamente. Soul Say We All. Bom, uma outra coisa sobre a produção da série que pode destacar aqui também, né, que é, pra poder ajudar a baratear aí, e olha que ela já custou 100 milhões, como o Edson levantou aí, né, supostamente, mas ainda assim, pra poder ajudar na produção, no desenvolvimento da série e tudo mais, eles usaram uma nova tecnologia desenvolvida pela NVIDIA, com a Unreal, em que eles usam um mega telão de fundo curvo, né, em OLED, em que ele projeta em tempo real os cenários de fundo, né? O que você tá vendo ali não é tela verde, não, é tá sendo filmado pela câmera em tempo
Nossa,
real.
Nossa, isso realmente reduz, porque queira ou não a tela verde, você tem que fazer todo o recorte e a projeção depois, tomando conta de luz, desse tipo de coisa. Você fazendo isso numa tela com a luz já preparada, nossa, você mata já.
É, especialmente, por exemplo, superfícies reflexivas, que vão, não vão refletir o verde que você fica depois tratando, quadro a quadro, tá refletindo a iluminação real do que tá ao redor ali da cena. Pô, a armadura do Mandaloriano refletindo, né, a iluminação de fundo do cenário que ele tá, é a iluminação de fundo do cenário que ele tá. Não é algo de pós... Claro que tem um tratamento depois, obviamente, né, claro. Mas é uma tecnologia tal, eu já vi ela em demonstração e em vídeos, né. E ela é muito interessante, porque ela usa a engine da Unreal, né, e ela tá processando um cenário 3D como um jogo, só que em altíssima definição, né, então tem que ser um puta computador, ou puta computadores, cada um renderizando ali uns pedacinhos, provavelmente, né? Imagino eu. E tudo isso, né, pra poder manter o realismo, porque se fosse uma tela chapada no fundo, ia ser que nem uma pintura de fundo, que como muito próximo dos personagens, mudou o ângulo da câmera, matou o efeito. Melhor do que isso, ela tem projeção de perspectiva, então ela tá sincronizada com a câmera, de acordo com se você, a câmera tá mais pra cá ou mais pra lá, o fundo muda pra poder mudar a perspectiva de acordo com como ele seria naquele ângulo que a câmera tá vendo, o que é muito, muito, muito bem feito, é genial. Então aquela cena que ele tá lutando no início do segundo episódio, com aqueles caras, outros caçadores lá que estão tentando pegar o bebê, você vê aquele fundo daquela caverna lá, aquela fenda que eles estão, é a projeção. A cena lá do deserto que eles estão caçando lá, aquela assassina lá da interpretada pela Ming-Na. Todo fundo deserto é projeção. É todo fundo. Oh, quando ele chega naquele hangar que ele é contratado pra que ele tenta se esconder com os outros mercenários que ele conhecia, que vai fazer aquela operação de resgate. Metade da frente da nave é prop, né, cenário. Metade pro fundo é a projeção, incluindo o espaço aberto.
E será que essa tecnologia agora vai voltar pros cinemas?
Olha, eu acredito que há uma possibilidade. Por enquanto ela está sendo usada bastante. E até o Mandaloriano está sendo um showcase dessa tecnologia, né? Dessa. E assim, pelo fato de dela ser uma coisa em tempo real no computador, eles conseguem muito facilmente ali na hora mesmo no estúdio. Não, pera aí, tira essa pedra daqui. Não, move essa pedra mais para lá. Em tempo real. Eles conseguem fazer ajustes de cenário se eles precisarem para poder mudar alguma coisa. E eles já têm a noção real enquanto filmam do que eles vão ter no final. É muito interessante isso.
O custo de produção cai bastante, né?
Exato, aí sobra dinheiro pra... Pro quê? Pra maquiagem, pra efeitos do Baby Yoda, por causa que nem... Ele é boneco quando dá pra ser boneco. Tem momentos que não dá pra ser boneco, tem que ser um bonequinho em CG. Mas ele é animado como se fosse um boneco, né, em CG também. Mas então gasta dinheiro pra maquiagem, né, e outros efeitos adicionais, né. Então, por isso que essa produção consegue funcionar. Ela consegue existir desse jeito que ela existe, né, que é muito legal.
Você falou do Baby Yoda, né, do custo dele e tal. Há um tempo atrás saiu o custo do bebê mesmo para a produção. Quanto ele custou? E, pasmem, 5 milhões de dólares
não, o não,
Baby
não.
Yoda que é usado.
Calma.
Na produção.
Calma, tem um virundum, um telefone sem fio aí nesse meio. Eu escutei essa história também. Não é que ele custou 5 milhões. Eles têm mais de um boneco, obviamente. Tem vários bonecos, não sei quantos, mas tem vários bonecos. Não sei se o custo chegou a 5 milhões, mas foi assim, foi tipo uma bronca que o diretor deu pro... Acho que foi o próprio Filoni que deu a bronca naqueles dois comediantes, no último episódio.
Isso.
Na cena inicial, que eles estão lá com o bebê, que ele tá na sacola lá. Aí ficou batendo na sacola. O diretor meio que deu uma bronca neles, isso saiu depois,
né? O próprio Fravô. O Fravô, ele tava no Switch, ele desceu e deu a bronca nos dois.
Ó, assim, deu uma bronca do tipo, ó, pega leve aí que esse boneco custa 5 milhões. Mas tipo assim, foi só mais pra dizer que ele é caro, não que ele custe 5 milhões. Ah, sim. Porque eles realmente tinham um boneco ali, né, dentro da bolsa, né, pra poder ter o... Não só o volume, mas poder aproveitar a cena também, né? Não tem a cena com o boneco, sem o boneco, vai ter que abrir a bolsa, vai estar lá dentro, então já deixa ele ali mesmo. Só que eles estavam batendo forte demais. Ele, não, pera aí, pega leve, porque se quebrar se rasgar, se quebrar esse boneco aí, vai ser caro de fazer outro. Não é assim também. Ele já deve estar meio puto com o Exposito, né? Já vou adiantando aqui, que tá, já quebrou uns 3 sabres.
Sério?
Já quebrou 3 props fazendo as cenas dele, pelo que foi divulgado.
Caramba, ele fez uma cena e quebrou 3?
Não, mas é da segunda temporada, isso é pra frente.
Ah, tá.
Mas sim, né, isso, essa tecnologia de projeção, poxa, ela facilita muito, então em tempo real você já tem um cenário, você já sabe em que ambiente você está, você não tá num tudo verde, que depois já tem que nem o episódio 2, por exemplo. Você já viram o making of do episódio 2, que triste que é, as cenas, nossa, filmadas?
Tanto que é zoado no gibi do Runaways da Marvel. Que o diretor tá com os atores numa tela verde e ele segurando uma vareta com uma bola de isopor. E ele fala, olha, imaginem que essa bola de isopor é um dragão que está vindo comer vocês. E empunhem seus sabres.
Por aí.
É muito triste. E sem contar que fazendo desse jeito com a projeção, evita até, como você falou, né? Reflete o verde em algo metálico, por exemplo, né? Ou na pior ainda. Na armadura, por exemplo. Ou pior ainda, né? O reflexo, depois alguém vai no automático e corta aquilo. Aí fica um buraco, fica uma cagada, ou fica aquele efeito programa livre.
Ou fica um brilho esverdeado nas coisas, por causa que é muita iluminação nesse estúdio, gente. Então, apesar da tela ser um verde opaco, ainda assim reflete muito a cor, né, de volta. E daí acaba dando uma esverdeada nas coisas ao redor.
O Chaves, quando ia encontrar o Chapolin, né?
Aí é aquela questão de custo de produção. Quanto tempo de pós-processamento você vai ter disponível? Quanto dinheiro você vai ter para fazer esse pós-processamento?
É a mesma custo de produção. A diferença são os números de zeros, tá?
Exatamente. Mas enfim, uma produção muito bem feita, usando tecnologias de ponta aí, para poder ajudar a baratear e tal, né? Que deve revolucionar muito esse mercado aí de filmagens. Eu já tinha visto showcase antes dessa tela, e depois eu fui saber que ela estava sendo usada no Mandaloriano, que eu via, ou era para coisa mais avulsa, assim, um cara numa moto, num cenário futurista e tal. Aí depois é que eu vi ela sendo usada assim, em vídeos no Mandaloriano.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.